Se puder dar um bom dia bem gostoso para quem está perto de você, fala bom dia, que Deus te abençoe. Meus irmãos, é sempre um privilégio e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade pregar a palavra do Senhor. No dia que eu me formei no seminário, eu lembro direitinho disso porque eu pensei muito, eu falei, o dia que eu subi numa plataforma em algum lugar para pregar a palavra do Senhor e não sentir um temor, um frio na barriga, tem algo errado, porque nós estamos falando de algo muito maior do que nós estamos falando de Deus, queridos, que privilégio é falar de Deus, e especificamente hoje, eu acho que o temor aumenta, e eu vou inclusive ficar muito atento ao que eu escrevi aqui, porque eu quero ser o mais didático possível, porque nós vamos falar daquilo que é mais precioso na vida cristã, e eu queria convidar você a prestar bastante atenção, nesses próximos 35 minutos, que você foque a sua atenção, porque eu tenho certeza de que Deus está nesse lugar, você pode dizer amém? Eu tenho certeza que Ele está falando nesse lugar, eu estava aqui, meus irmãos, me deleitando na presença de Deus, na hora do louvor, Ele está aqui, Ele foi o primeiro a chegar, aliás, Ele nunca sai. Então, se você ficar atento, eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Você que está em casa, é momento de você se concentrar. Eu sei que em casa é diferente, outras coisas, o ambiente é diferente. Se concentra. Bom dia para você, que Deus abençoe a sua vida. Você que está em vários lugares do Brasil e do mundo cultuando conosco, como é bom ter você conosco nessa manhã, mas que você se concentre agora. Lucas 19, quem achou diz achei, quem não achou diz socorro, todo mundo achou então, né? Então glória a Deus, vamos lá. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão, assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, lhe devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, a gente vai recorrer ao texto várias vezes. Nós vamos falar nessa manhã, como eu disse para você, do que há de mais precioso na vida cristã, que é o Evangelho, o poder do Evangelho. Não há nada mais precioso na vida cristã do que o próprio Evangelho. Nós só estamos aqui nessa manhã porque o Evangelho de Jesus é tão poderoso, é tão precioso, é tão grande, é tão enorme, que nos alcançou, que fez com que pessoas alcançadas convidassem você, talvez você esteja aqui pela primeira vez, mas é só pelo poder do Evangelho, nada mais e nada menos do que o poder do Evangelho faz tudo o que a gente está vivendo. E essa palavra, ela vem, de uma certa forma, inspirada pelo que nós ouvimos domingo passado. O pastor Wander trouxe uma palavra que foi dada, baseada no Salmo de número 33, versículo 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós falamos muito sobre isso, e falamos sobre o que a igreja deve fazer, qual é a responsabilidade da igreja, a responsabilidade da igreja de anunciar o Evangelho, e ao longo da semana eu estava em oração, orando, e fiquei pensando nesse período tão complicado que a gente vive, principalmente nesse espaço de tempo, eleições, um mundo extremamente polarizado, o mundo, não é só o Brasil, pessoas exigindo da igreja o que a igreja não deve fazer, uma posição política partidária, pessoas se queixando quando igrejas não tomam uma posição política partidária. Esse não é o papel da igreja, se posicionar de forma partidária não é o papel da igreja, a história mostra isso, e eu gostaria de trazer à luz da Bíblia o papel da igreja, Qual é o papel da igreja? Se não é isso, pastor, se diante do mundo que a gente está vivendo, a gente não tem que se posicionar, mas pastor, o que vai acontecer se A ganhar? O que vai acontecer se B ganhar? Fica uma confusão. Não há nada mais importante nesse mundo, como missão da igreja, do que entender e pregar o poder do evangelho. Você pode dizer amém por isso? É daí que a gente vai partir. E quando eu digo igreja, eu digo nós, eu, você. A nossa missão máxima é essa. Nosso maior serviço ao planeta não é votar em A ou B. Isso é importante, nós vamos falar sobre isso aqui. Mas o nosso maior serviço nesse planeta é o da proclamação do evangelho. A omissão da proclamação do evangelho tem deixado marcas. E ao mesmo tempo, a proclamação do evangelho tem feito com que coisas maravilhosas aconteçam. A Bíblia nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Tem gente com medo, mas se isso acontecer, como é que vai ser com a igreja? Meus irmãos, há uma promessa bíblica. Bíblica, não é de pastor, não é de denominação. A Bíblia promete para mim e para você que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Não há temor. O temor tem que ser o contrário. Se a igreja se omite em pregar o evangelho, aí a gente tem um mal, a gente tem uma doença muito nociva. O que transforma as pessoas não é consciência apenas política e ideológica, mas é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra partido, não é contra pessoas, é contra principados e potestades que têm destruído o mundo, o planeta, porque o mundo jaz no maligno. Essa é a nossa luta. E eu fico impressionado, meus irmãos, com o vigor com o qual as pessoas têm inflamado seus corações, suas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, com defesa político-partidária. Eu fico impressionado mesmo. De um lado, eu confesso para vocês que eu fico feliz. Eu passei há um tempo atrás na portaria de um prédio e vi dois zeladores conversando sobre política. E os dois porteiros conversavam, eles eram de partidos opostos, e um conversava e debatia, e eu olhei aquilo e eu falei, gente, isso é bom, porque uma consciência política, antigamente só se falava sobre futebol, sobre isso, sobre aquilo, e agora você vê todas as classes da sociedade mais focadas e preocupadas com um cenário político. Isso é bom para a nossa democracia, que é tão jovem, tão nova. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo me preocupa principalmente a igreja, porque eu tenho visto pessoas inflamadas de discurso, vão para a história, pesquisam, isso é bom, mas a minha pergunta é, você não precisa levantar o braço, mas a minha pergunta para você e para mim é, será que esse mesmo clamor, esse mesmo fervor, essa mesma motivação, você tem na hora de falar do Evangelho de Jesus? Será que antes, quando sai a eleição da jogada, quando sai o momento político da jogada mais inflamado, será que você tem tido esse mesmo fervor para louvar, para reconhecer e para proclamar o Evangelho de Jesus? Essa é a pergunta. Pessoas que inflamam as suas redes sociais para falar de coisas, que bom, que você seja inteligente, coerente, pesquise. Mas a pergunta nessa manhã é dessa maneira, com esse mesmo clamor, com esse mesmo fervor, que você tem pregado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? É sobre isso que a gente vai falar. A conversão de Zaqueu, ela traz para nós um case. E eu estava lendo esse texto, eu falei, gente, que como é bom ler a Bíblia, né, meus irmãos? Que eu já devo ter lido o texto sobre a conversão de Zaqueu algumas, muitas vezes. E ao ler esse texto essa semana em oração, eu falei, gente, tem muita coisa aqui. E por isso que eu quero que você preste bastante atenção, porque eu quero trazer 5 pontos importantes para você dentro desse texto. Como o poder do Evangelho pode revolucionar a vida de uma pessoa, de uma sociedade. 5 coisas. A gente está falando aí, está num cenário onde candidatos colocam ou deveriam colocar propostas, planos de governo, e colocam vários pontos, olha, se eu ganhar isso vai acontecer, se eu ganhar isso aqui vai acontecer, a gente vai melhorar aqui, então vamos ver, quando o poder do evangelho ganha, o que acontece? Vamos lá, ponto número 1, uma revolução social acontece. Olha o que está escrito no versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Uma revolução social acontece quando o evangelho é pregado. Zaqueu era um homem rico, diz a Bíblia. Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos. A probabilidade dele ter enriquecido ilicitamente, explorando pessoas, extorquindo pessoas, puxando para ele o que ele não deveria receber, é muito grande. Os cobradores de impostos tinham essa fama, e essa fama era real. Há uma noção errada de que o evangelho é só para algumas pessoas. Por isso que nós vemos na pessoa de Zaqueu o primeiro ponto dessa revolução. Muitas pessoas acham que o evangelismo, começa a pensar, se você caminha na igreja, eu quero que você reflita nessa manhã, a gente vai ser didático aqui. Muitas pessoas pensam que o evangelismo está ligado à pobreza. Muitas ações evangelísticas são em comunidades carentes, em áreas pobres, estão muito ligadas a projetos sociais. Eu vivi o que a gente chama de preconceito missionário, eu vivi isso, porque quando Deus me chamou para viver uma vida missionária, Ele não me chamou para um país pobre, pelo contrário, eu fui morar em Paris, na capital da França, em Paris, no lugar que muitas pessoas querem passar a lua de mel, que não conseguiram ainda ir. Foi lá que eu fui morar e morei por 6 anos como missionário. E era impressionante, porque quando eu ia pregar em conferências missionárias, vinha uma pessoa e falava sobre o projeto missionário que ele estava tendo em Guiné-Bissau. Meus irmãos, e era de chorar, você vê aquela pobreza, aquela extrema necessidade financeira, e eu ficava olhando aquilo ali, daqui a pouco subia eu, e aí quando eu subia, eu ia falar, olha meus irmãos, eu quero falar sobre o evangelho em Paris, aí todo mundo dava aquela risadinha assim, ah, peraí, para cima de mim, Paris, você vai ser missionário em Paris, você vai pegar o violãozinho, vai ficar cantando lá Mon Amour, em frente à Torre Eiffel, é isso, quer fazer missão em Paris. Meus irmãos, há um preconceito missionário, quando a gente fala sobre fazer missão em lugares ricos, pessoas que são chamadas por Deus para países na Europa, pessoas que são chamadas por Deus para Nova York, há necessidade do evangelho. Nós vemos um homem rico, nós vemos um homem corrupto, nós vemos um homem que tinha tudo, mas não tinha nada. O evangelho é de todos e para todos. Você pode dizer amém para isso? Projetos sociais são importantes, muito importantes, mas não são o mais importante da vida de uma igreja, não são o essencial. Aliás, tomando como exemplo a nossa igreja, os projetos sociais que nós temos vivido aqui, as possibilidades que nós, meus irmãos, não sei se você sabe, mas toda semana a nossa igreja distribui mais de 7 toneladas de alimentos. Você pode glorificar o Senhor por causa disso? Semanalmente, 7 toneladas de alimentos são distribuídas. Mas você sabe por que que isso acontece? Por que que essas toneladas são distribuídas? Porque Deus deu capacidade financeira para algumas pessoas que foram capazes de empreender, de crescerem seus negócios e de serem, como é que fala? Abastadamente, suficientemente ricos, a ponto de poderem doar. O nosso Casa Cap, que é um centro de ação social lindo, ele existe pela graça de Deus e pela doação de uma família. Então, o evangelho, ele é para todos. A Bíblia diz em Mateus 19 que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se isso é verdade, isso é verdade, nós devemos olhar para todas as classes sociais e pensar estrategicamente em como viver missões. Porque nós normalmente, nós ouvimos histórias de pessoas ricas que se convertem da seguinte maneira: eles procuram Jesus. Por isso que uma revolução social acontece quando um rico se converte. Eu vou dar alguns exemplos, 3 que eu lembrei essa semana. Tem um cantor chamado, um francês que mora no Brasil, chamado Chris Duran. Um cantor ex-Raimundo chamado Rodolfo Abrantes. E um grande nome do mercado financeiro dos nossos dias, chamado Tiago Nigro. 3 pessoas extremamente bem-sucedidas na sua vida. Chris Duran, no auge da sua carreira, se encontra com Jesus. Ele procura Jesus. Ninguém prega o evangelho para ele. Ele vai atrás de Jesus. Rodolfo Abrantes, no auge da sua carreira com Raimundos, se encontra com Jesus. Ele conhece Jesus. Tiago Nigro, que é um dos papas da economia moderna para a juventude brasileira, um cara que tem mais de quase 5 milhões de seguidores no YouTube, ele se encontra com Jesus. Infelizmente, nós não ouvimos muitas histórias de pessoas que vão pregar para ricos. Mas o que acontece é que quando as pessoas encontram tudo na vida, no sistema financeiro, elas percebem que não tem nada. Um dos meus atores preferidos, chamado Robin Williams, um humorista para mim como poucos, ganhador de Oscars, ganhador de prêmios, se suicida, porque tem tudo e percebe que não tem nada. E aí a gente vê toda essa teologia que é colocada dentro das igrejas, que tem dois lados e que atrapalha essa revolução social. Existe uma teologia que foi muito forte no nosso país, por isso que eu quero ser didático nessa manhã, chamada teologia da libertação, que diz que rico é pecador, que diz que rico é opressor, que diz que a riqueza é errada, e essa teologia entrou em muitos corações que só defendem um lado da sociedade, e existe o outro lado dessa teologia, que é o oposto a ela, chamada teologia da prosperidade, que diz que quem não é rico não tem a graça de Deus, que quem não é rico está em pecado, que se você não tem dinheiro, Deus vai ter alguma coisa errada com você, você tem que dar muito. As duas estão completamente erradas e atrapalham o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o evangelho é de todos e para todos. Uma vez eu encontrei em Paris, na Cidade de Luz, onde os missionários são mal vistos. Eu estava lá no nosso campo missionário e veio uma pessoa, e ela começou a conversar comigo, percebeu meu sotaque, ela falou, você não é daqui. Eu falei, não, eu sou brasileiro. E ele era um francês, e ele falou, eu também não sou daqui, eu moro a 300 quilômetros aqui, eu moro num castelo, meu castelo ficou muito grande, eu estou muito solitário. Eu falei, opa, esse cara mora bem, né? Eu moro num castelo a 300 quilômetros, de repente eu resolvi vir morar em Paris, para testar a vida na cidade. E eu perguntei onde ele morava, ele me falou o nome da rua, era a rua com o metro quadrado mais caro de Paris, de frente para o Rio Sena, de frente para a Torre Eiffel. Eu falei, rapaz, ele mora bem. E aí eu fiquei pensando, castelo é a casa de praia, né, de campanha, e aquele apartamento. Aí ele virou para mim e falou, e você mora onde? Eu falei, não, vamos mudar de assunto, vamos falar de futebol, vamos falar. Se eu chego para esse cara com essa teologia da prosperidade que diz, olha, se converte, que Deus vai te dar um emprego novo, Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar mais coisas, sabe o que ele vira para mim? Ah, vira ateu, que eu pego uma das minhas 15 Ferraris e te dou. Não funciona. Se eu chego com essa teologia que diz, olha, você é rico, você é opressor, você está errado, ele vai olhar para mim, que isso? O que eu fiz para receber isso? Não funciona. Caminhando com essa pessoa, bastou um mês de amizade para perceber que ele estava completamente deprimido, com pensamentos suicidas, porque tem tudo na sua vida e não tem nada. E pela graça de Deus, Deus me deu o privilégio de caminhar com pessoas assim e perceber que o quadro social de uma igreja muda, não quando a gente fala de dinheiro e não quando a gente fala contra dinheiro, mas quando a gente fala do poder do evangelho. Você pode dizer amém por isso? Um dos quadros mais belos da igreja, para mim, porque vocês olham para mim, e eu olho para vocês, um dos quadros mais belos da igreja, apesar disso aqui estar lindo, falei para o pastor Guilherme ali agora, meu irmão, que coisa linda, que lindo que ficou o teto, pelo menos eu gostei muito, apesar disso aqui estar muito bonito, para mim, o mais belo é essa visão do lado de cá. Às vezes dá vontade de bater uma foto, mandar para o pessoal da mídia para botar aqui, para vocês verem vocês mesmos. Mas o mais belo não é isso, o mais belo é eu saber que talvez nesse auditório tenha uma empregada doméstica, sentada do lado de um diretor de uma grande multinacional, e que nesse momento não é empregada doméstica e diretor de multinacional, mas são irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Uma revolução social acontece. O mais belo, eu pastorei uma igreja, que eu olhava e me dava vontade de chorar, porque eu tinha um ex-traficante de drogas, e ele se assentava do lado de um juiz federal, que era membro da nossa igreja, e eu olhava para aquele quadro enquanto eu estava pregando, e falei, isso aí só aconteceria no tribunal, para um prender o outro, mas aqui na igreja, estavam os dois de braços levantados, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Uma revolução social acontece, quando o Evangelho de Jesus Cristo é pregado. Ricos olham para isso e não tem, meus irmãos, Zaqueu era corrupto, Zaqueu ele passa por um perigo nesse momento, vai no texto, Diz a Bíblia que ele sai e vai no meio da multidão. Multidão é multidão, meus irmãos. Quem aqui já foi no Maracanã lotado sabe que multidão é multidão. Quem aqui já foi no Maracanã lotado e de repente recebeu um copo com um líquido que não é muito agradável de alguém no meio da multidão, sabe que multidão é multidão. Tem algumas pessoas rindo aqui, eu não espero que não seja o seu caso. Mas o que eu estou querendo dizer é que de repente Zaqueu pode ter extorquido a mãe de alguém, o pai de alguém, a família de alguém, e ele se coloca no meio de uma árvore. Ele se expõe no meio da multidão, e quando a multidão olha, meus irmãos, eu fico imaginando, de repente aquele menino revoltado fala, é agora que eu vou jogar uma pedra nesse sem vergonha, que roubou a minha casa, que roubou a minha mãe, ninguém vai saber porque é multidão, mas o poder do Evangelho faz as pessoas largarem tudo para correr aos pés do Mestre, louvado seja o nome do Senhor. Se uma igreja rica, se uma igreja pobre, tiverem opções de ação social, projetos, maravilha, porque essa é a consequência prática do Evangelho, mas se em algum momento isso não puder acontecer e o Evangelho continuar sendo pregado, revoluções sociais vão acontecer naquele lugar por causa da pregação do Evangelho. Você pode dizer amém? O Evangelho é o que há de mais importante nessa nação, na nossa vida. Em segundo lugar, nós temos nesse texto uma revolução política, sim, política. Olha o que diz o versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. A palavra política tem origem no grego, da palavra polis, que vem de cidade, vem de estado, e da palavra oikos, né, kos, que vem de ciência da cidade, ciência do estado. E ela vai passando por várias línguas. E dentro dessa ciência dos estados, ciência das cidades, a política mais ou menos significa tomada de decisão, governo, direcionamento. É sobre isso que a política trata. E por que esse texto mostra uma revolução política para mim e para você? Porque muito se promete em campanhas políticas. Eu não estou falando dessa agora, eu estou falando de todas. Muito se promete no mundo inteiro, quando candidatos vão a televisões, vão a debates, eles prometem, eles falam que coisas vão acontecer, que decisões serão tomadas, que direcionamentos serão dados, mas pouco se cumpre, é verdade ou mentira? Muito se promete, mas pouco se cumpre, e Jesus, ele olha para Zaqueu e ele faz uma promessa para Zaqueu naquele momento, ele vira para Zaqueu e fala, Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou jantar na sua casa, eu vou entrar na sua casa e vou jantar com você. Há uma promessa feita e imediatamente essa promessa é cumprida. E a gente começa a perceber que Jesus é alguém, e talvez o único, que cumpre todas as suas promessas. Se Jesus já te prometeu alguma coisa nessa vida, se Jesus já falou com você em algum momento dessa vida, eu quero dizer para você, Ele vai cumprir o que Ele prometeu, louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, mas está demorando muito, eu vou contar uma história para vocês, fresquinha, engraçada, complicada e fresquinha. Meu pai, casado com a minha mãe, há mais de 50 anos, que homem de Deus, que mulher de Deus, que família maravilhosa, tive o privilégio de nascer nessa família. Ano passado o Senhor decidiu levar minha mãe, quase todos vocês já sabem disso, já falei algumas vezes aqui, minha mãe faleceu em novembro do ano passado, vai fazer um ano agora, e foi aquele clima complicado, e foi aquele clima difícil, e aí a gente começou a orar. Meu pai com 78 anos, meu pai é um cara muito, quem conhece meu pai aqui sabe, muito ativo, muito autônomo, muito engraçado, muito para frente, 78 anos, e começamos a orar. Alguns meses depois meu pai falou para mim com muita sinceridade no seu coração, filho, eu não vou conseguir ficar sozinho. Eu falei, ih, rapaz, vamos lá, rapaz, fala comigo, filho, eu estou orando, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou procurar alguém. Eu falei, então vamos orar, pai, porque eu vou orar com você, escolhe bem, pai, porque, né, e aí começamos a orar, meus irmãos, e veio uma outra situação, tudo complicado, como diz um amigo meu, situation complication. De repente, aparece uma pessoa, e o engraçado, diferente, vou usar essa palavra dessa história, é que a minha mãe, quando era viva, várias vezes virou para o meu pai e falou, se um dia eu morrer, eu sei que você não vai conseguir ficar sozinho, Então você vai casar com essa aqui, ó. E deu o nome da pessoa. O cupido dessa história foi a minha própria mãe. E aí de repente vem essa pessoa, uma pessoa crente, cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que entendeu em Deus que a vida com o Senhor, que o Evangelho era maravilhoso. E começou a caminhar. E sabe o que aconteceu com ela? Nunca se casou. E essa pessoa, como dizem as línguas hoje em dia, entre aspas, ficou para titia. E literalmente virou tia e foi crescendo. E com 72 anos, essa pessoa tinha o sonho de se casar, mas nunca se casou. E você e eu vamos falar o quê? Não vai casar nunca. Sabe o que vai acontecer no dia 28 de janeiro de 2023? Se Jesus não tiver voltado, meu pai vai casar com essa pessoa, e uma pessoa de 72 anos, que a princípio nunca ia se casar, vai se tornar esposa. Se Deus prometeu alguma... Eu não quero que você espere até 72 anos para casar não, tá, irmão? Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que se Deus prometeu... Não adianta cutucar quem está do lado aí, não. Eu estou vendo. Eu só estou dizendo para você que Deus prometeu, e se Deus prometeu, Ele vai cumprir, em nome de Jesus. Mas o problema dessa história é que tem muita gente se convertendo só de direção. Tem muita gente que não entendeu que uma revolução política acontece dentro de nós quando o Evangelho entra, que o governo da nossa vida muda. Tem gente discutindo hoje, nos nossos dias, e acha que o real problema do Brasil tem dois lados, ou vai para a esquerda ou vai para a direita. Isso é mudança de direção, mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é muito maior, muito mais profundo, muito mais amplo. Ele quer mudar o governo da sua vida. Você precisa entender que nós não vivemos espiritualmente em um sistema de regime de direita, em um sistema de regime de esquerda, não. Espiritualmente, eu e você vivemos em uma monarquia. Nós somos servos de um rei. Nós temos um rei, e esse rei se chama Jesus Cristo. Esse é o sistema de governo espiritual para mim e para você. Pode aplaudir ao Senhor se você quiser, porque esse é o sistema. A briga de direita, de esquerda, é uma briga terrestre, mas a revolução política acontece quando Jesus entra no nosso coração e tudo muda. O governo da nossa vida muda. Governantes ocupam cargos, entram e saem e nada muda. Pessoas dizem que se convertem, mudam o estilo de roupa, mudam o cabelo, começam a cantar música diferente, mudam a estação de rádio, mas não mudam o governo. E a revolução política acontece na sua vida quando o governo da sua vida muda. Quando você não apenas convida Jesus para entrar no seu carro e você dirigir, mas quando você entrega a chave do seu carro, a chave da sua vida, senta no banco do carona e diz: Senhor, governa você, dirige você, me leva para onde você quiser. O teu governo, você é o rei, você é o Senhor da minha vida. Tem uma música que diz: essa casa é sua, nós deixamos ela para você. Essa é a música da tua vida. Abre a tua casa, deixa Jesus entrar, porque Ele diz isso para mim e para você. Eu quero entrar na sua casa, e uma revolução política vai acontecer dentro da sua vida, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, uma revolução social, uma revolução política, uma revolução espiritual acontece. Versículo 7, todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo: ele se hospedou na casa de um pecador. Impressionante como as pessoas são limitadas, impressionante, porque ao invés dessa história que Jesus já sabia o fim, e que seria um fim maravilhoso, ao invés das pessoas entrarem nesse barco e celebrarem a Jesus, e falarem: vai ter conversão, não, o que elas fazem? Elas reclamam, elas se queixam, elas começam a reclamar. Muito provavelmente um pouquinho por inveja, irmãos. Sabe aquele negócio quando você, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele negócio quando você está ouvindo o testemunho de alguém, e Deus, você está vendo ali que aquela pessoa foi abençoada por Deus, você está feliz, mas ao mesmo tempo, às vezes, você está dentro de você: mas comigo nunca aconteceu isso. Estou pedindo para Jesus há tanto tempo, e nunca veio. A gente tem muito mais facilidade de chorar com os que choram, do que de se alegrar com os que se alegram. O ser humano é assim. Chorar com os que choram, todo mundo chora, vamos abraçar e vamos chorar. Mas quando você vê uma pessoa que se alegra, quando você vê uma vitória de alguém, quando você vê alguém que é promovido na tua empresa, às vezes, aqui não, graças a Deus, ninguém aqui é assim, talvez em outras igrejas, dá aquele sentimentozinho: por que não eu? Pessoas estão cometendo erros na igreja com relação a não convertidos. Muitas igrejas estão colocando regras exageradamente grandes para que pessoas entrem nas suas igrejas. Você só pode entrar se você fizer isso, se você falar assim, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo outro. Igrejas estão colocando tantas regras que o não convertido às vezes não consegue nem entender. Às vezes a igreja, as pessoas cometem um erro, exigem, presta bastante atenção nisso. Eu vejo muita gente brigar por isso. Pessoas exigindo atitudes morais de pessoas que não são convertidas, como se elas fossem convertidas. Pessoas exigindo de gente morta nos seus delitos e pecados, atitudes e pensamentos morais que só quem já se converteu vai ter. Você está entendendo o que eu estou falando? Pessoas olham e começam a julgar. Ah, mas ele fuma, mas ele bebe, mas ele defende isso. Ah, mas ela fuma, mas ela bebe, mas ela... É óbvio. Se a pessoa não tem Jesus no coração, ela ainda não entendeu o que, que muda a vida dela, e não é você que vai mudar com o seu julgamento, não sou eu. A regra básica de Jesus, que gera uma revolução espiritual, ela é simples, ela fala para mim e para você: venham como estão, vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, cheios de defeitos, cheios de pecado, e eu os aliviarei. Aleluia. E se Jesus falou isso, nós devemos abrir a porta da nossa igreja, domingo após domingo, para que pessoas entrem nesse lugar, cheias de pecado. Ah, mas ele está traindo a esposa, mas ela está traindo o marido, mas ele rouba na empresa dele. Que venha receber a bênção e a graça do Senhor Jesus, porque só o Evangelho de Jesus revoluciona essa pessoa. É muito mais profundo, meus irmãos. Tem gente brigando e olhando: ah, mas ele é pró-aborto, ele é pró-isso, nós somos contra. É verdade, nós somos contra, mas nós só somos contra porque o Espírito de Deus entrou no nosso coração e mudou a nossa maneira de enxergar o mundo. Então você não tem que ficar julgando as pessoas. Isso está muito mais perto de nós do que nós imaginamos, porque no almoço na sua casa de família, você não tem que ficar julgando seu cunhado, sua sogra, sua, sei lá quem, pelas atitudes morais. Você tem que levantar a mão e falar: Senhor, entra no coração dessa pessoa, porque só o poder do teu evangelho vai mudar quem ela é. Esse é o evangelho de Jesus. A gente não tem que sair brigando, sair julgando, sair querendo que ele tenha atitudes que às vezes nós nem temos. Nós devemos orar para que o Espírito Santo revolucione a vida dessa pessoa. Você pode dizer amém para isso? A regra de Jesus é clara: venha como está. Tem muita igreja que está cometendo o erro de tentar fechar suas portas para pecadores, porque acha que vai ser melhor viver no meio de gente santa. Primeiro, nunca vai conseguir, porque todos nós somos pecadores. Segundo, vai dar problema. Atos capítulo 6 mostra uma igreja que se fechou, não cumpriu o mandamento de Jesus e começou a dar problema, começou a reclamar um do outro, a ponto dos apóstolos terem que falar: vamos parar, vamos resolver, porque isso não é de Deus. Igrejas têm que abrir suas portas. É mais ou menos assim, para a gente terminar esse ponto e caminhar. Tem duas coisas muito diferentes. Uma é um museu. Quando eu morava na Europa, eu fui em muitos museus. Museu, como é que é museu, gente? É tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tudo beleza. Você tem que falar mais baixo, você tem que entrar, você não pode botar o flash no seu celular para bater foto, você tem que ir ali devagarzinho. É tudo organizado, tudo bonitinho, tudo bonito, mas está falando de gente morta, de coisa que já morreu. As obras, os quadros, as coisas são de pessoas que não estão mais entre nós. E tem igreja que quer virar museu, que quer ser totalmente organizada, totalmente bonitinha, totalmente arrumadinha, totalmente, ah não, fala mais baixo, reverência, isso e aquilo, mas está falando de coisa que já morreu, está defendendo coisa que já passou, está defendendo coisa que não está mais entre nós. Aí tem um outro quadro, que é uma sala de parto. Não sei aqui quem já entrou numa sala de parto. Eu lembro do nascimento do meu primeiro filho, o médico virou para mim e falou: olha, você vai poder entrar. Eu já estava nervoso sem entrar, eu falei: entrando vai ficar pior ainda, mas vamos lá. Ele falou: fica tranquilo, você vai entrar na sala, a gente sabe o que vai fazer, você só não pode encostar em nada que é azul. Você entra, fica tranquilo, só não encosta em nada que é azul. Quando eu entro na sala, é tudo azul, irmão. Senhor Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Entrei, meus irmãos, e vi aquele ambiente um pouco estressante. Aquele ambiente que tinha sangue misturado com alegria, Aquele ambiente que cada um ali estava fazendo o seu trabalho. Era médico, era anestesista, era instrumentista, era todo... Instrumentadora, né? Instrumentadora, né? Não instrumentista. Instrumentista é na música. Instrumentadora, todo mundo ali. Eu faço isso, irmão, só para ver se você está prestando atenção em mim, entendeu? Não é erro, não. Estava todo mundo ali. E aquele estresse, ninguém fazia fofoca, ninguém falava mal do outro, mas no final daquele estresse, irmão, saiu meu filho, homem de Deus, cheio, saiu vida. E quando eu olhei esses dois quadros, eu falei, é isso que eu quero como igreja. Eu quero uma sala de parto, que tem estresse às vezes, que tem gente pecadora, que tem problema, que tem gente com a vida complicada, que tem gente meio esquisita, que entra uma pessoa que bagunça tudo de repente, mas que no final das contas sai vida e vida em nome de Jesus. Essa é a igreja que eu sonho, essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a revolução espiritual. Em penúltimo lugar, é muita revolução para um texto só. Há uma revolução econômica profunda nesse texto. Políticos garantem que o nosso país vai ficar milionário em um ano, coisa que nunca aconteceu, aliás, acontece, porque o nosso país é muito rico, mas aí são outros 500, vamos para o texto. Uma revolução econômica acontece nesse texto, versículo 8, Zaqueu, é interessante que essa tradução da nova versão internacional que a gente usa, ela é um pouco falha nesse ponto, porque ele diz assim, mais Zaqueu, não é mais, o original não é mais, é, enquanto isso, ou seja, enquanto as pessoas estavam reclamando, Zaqueu já estava lá na casa, já estava jantando com Jesus, então não é mais, é muito mais profundo, é enquanto isso aqui, enquanto um monte de gente está reclamando e querendo virar museu, tem uma sala de parto acontecendo e diz a Bíblia, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, estamos diante, meus irmãos, aqui desse texto, de um programa espontâneo de distribuição de renda, que coisa linda! Tanto político prometendo isso, vem um homem de livre e espontânea vontade, que se encontra com o poder do evangelho e fala, olha, eu dou, aqui ó, eu estou dando, você não está me pedindo, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, ao invés de taxação de imposto sobre grande fortuna, enfim, um monte de coisa para discutir, a Bíblia diz que quando Jesus entra no nosso coração, a generosidade, a abertura de coração, ela entra junto com Jesus. Se você não entende dízimo, não entende oferta, não entende essa questão de dar, não entende a liberalidade, não é no gogó, não é falando que você, não é dizendo que você vai ser amaldiçoado se não der, que você vai mudar, isso até cansa meus irmãos, às vezes, ficar falando de dinheiro o tempo todo, a igreja não é para isso, porque se nós cremos no poder do evangelho, e eu creio meus irmãos, quando Jesus entrar na tua vida, você vai perceber que tudo que é teu, foi Ele que deu, que na verdade nada é teu, e você vai ser mais um Zaqueu na história da humanidade, e vai dizer, Senhor, eu dou tudo, está aqui Senhor, ó, toma, isso é teu, é para você Senhor, você está entendendo, você tem problema de dizimar, de ofertar, faz o seguinte, leia a Bíblia e comece a orar, deixa que Deus fale com você, porque o muito falar não vai mudar em nada, uma igreja ela deve crescer proporcionalmente, quanto mais gente está vindo, as finanças da igreja têm que aumentar, porque nós entendemos que tudo vem do Senhor, tudo é dEle, tudo que Ele deu, o trabalho que você tem foi Ele que deu, o salário que você ganha no final do mês foi Ele que deu, então não é ficar fazendo doutrinação, é deixar o Evangelho entrar na tua vida, que uma revolução econômica vai acontecer na tua casa, louvado seja o nome do Senhor. Por último, queria convidar o ministério de louvor no altar, meus irmãos, olha que coisa linda, esse texto não pode terminar mais ou menos, meus irmãos, não dá. A história da Bíblia é uma história sempre igual série de Netflix, vai levando, e daqui a pouco vem o auge, uma revolução anticorrupção acontece quando o poder do Evangelho entra na vida da pessoa, você pode dizer amém? Tem lava jato, tem um monte de coisa que o pessoal tenta fazer, mas a Bíblia mostra como se faz, olha o que diz o versículo 9, aliás, a segunda metade do versículo 8, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. E Jesus, diante dessa maravilhosa atitude, que não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora, Ele diz, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Um homem que entende não só que ele deve dar, porque tudo vem de Deus, mas mais do que isso, ele começa a ter os pecados revelados pelo próprio Deus, o próprio Deus começa a mostrar para ele, as atitudes erradas, e ele espontaneamente diz o seguinte: olha, se eu extorquir, eu quero devolver 4 vezes mais. Que história extraordinária! Que história que a gente tenta e nunca acontece na política do mundo. A gente pode, meus irmãos, desmontar Brasília. A gente pode desmontar tudo e falar: vamos começar de novo. Aliás, isso já foi feito. A capital do Brasil era no Rio de Janeiro. E foi desmontada e foi levada para Brasília. Vamos começar de novo. Sabe de que adiantou? De nada. Porque não é geografia, não é partido político, não é ideologia que muda o interior de uma pessoa. Um ladrão, um corrupto, uma pessoa não vai mudar com a gente apontando o dedo para ela. Mas ela vai mudar quando a gente dobra os nossos joelhos e fala: Senhor, que o poder do teu evangelho entre nessa vida. O maior corrupto da história, diz a Bíblia, eu não sei se era o maior da história, mas certamente coisa boa ele não fez. Estava do ladinho de Jesus na cruz, e a cruz era a maior pena de morte da época. Só morria ali assassino, bandido. Talvez ele foi um ladrão, talvez ele tenha sido um estuprador. As famílias ali comemorando, justiça foi feita. E Jesus olha para ele, e ele declara os seus pecados ali na cruz do Calvário. E ele ouve de Jesus o que nenhum dos seus discípulos ouviu: hoje mesmo estará comigo no paraíso. O evangelho de Jesus, ele lava a nossa vida. Ele tira a corrupção da nossa vida, tira o pecado de dentro de nós. Porque a corrupção está em todos os níveis, não está só em Brasília. Está quando a gente se volta contra Jesus e faz fofoca e fala uma mentira e faz coisas que não agradam a ele. Está com a gente. E o pastor pode pregar aqui o ano inteiro e nada vai mudar, mas se o poder transformador do evangelho entrar, tudo muda. Está aqui diante de nós o plano de governo de Jesus, que nunca foi candidato a nada. Pelo contrário, se humilhou, se fez servo e morreu para libertar a minha e a tua vida. E a conclusão disso tudo, e eu quero orar com você, é que eu vejo nessas histórias de política muitas pessoas que se envergonham. Se a gente olha para trás, a gente começa a ouvir histórias: gente, mas eu votei nele, eu votei nela, como é que pode? E hoje eu tenho vergonha de dizer. Isso pode acontecer com a gente hoje, se a nossa esperança estiver depositada em nomes de pessoas. Talvez daqui a 4 anos, 5 anos, a gente olhe para trás e fale: mas eu me envergonho de ter votado em A ou B, em A ou B. As atitudes de pessoas às vezes envergonham a gente, e a gente começa a ficar embaraçado porque não sabe o que dizer. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, no livro de Romanos, falam de algo tremendo. Eu quero ler para você. Versículo 16 do capítulo 1 diz o seguinte: algo do qual nós não temos motivo para nos envergonharmos. Olha o que diz a Bíblia: eu não me envergonho, não é de política, não é de pessoas, não é de denominação, não é de música, não, eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, às vezes a gente tem vergonha de alguns pregando o evangelho, falando coisas erradas, mas do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não me envergonho. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o único, Ele é o mesmo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele nunca vai mudar. Eu quero convidar você a ficar em pé nessa manhã, porque essa é a maior proposta, esse é o maior presente, e essa é a maior responsabilidade: pregar e anunciar o evangelho de Jesus. Seria injusto nós trazermos os intercessores e pastores e chamarmos quem quisesse orar. Seria injusto, porque eu sou o primeiro a ter que vir para cá. Toda a igreja, a gente ia arrumar uma confusão, porque não ia dar tempo do outro culto. Seria injusto fazer isso. Não dá, porque essa mensagem é para todos nós, a começar em mim, a começar em mim, um pecador salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você o seguinte: que o teu coração arda, se inflame pelo Evangelho de Jesus, que é maior do que partido A, que é maior do que partido B. Você tem todo o direito e dever de estudar, de se posicionar, de escolher seu candidato, de ser íntegro no que você faz. Você tem todo o direito, mas a palavra de Deus diz que a igreja, ela defende um sistema de governo que não cabe em nenhum outro, um sistema espiritual que revoluciona a nossa vida. E eu quero que você ore nesse momento, enquanto nós estivermos cantando aqui, eu quero que você coloque a mão no seu coração e fale assim: me ajuda, eu preciso de uma revolução social, eu preciso de uma revolução política, eu preciso de uma revolução econômica, eu preciso de uma revolução espiritual, eu preciso de uma revolução que limpe a corrupção da minha vida. E essa revolução está no poder do Evangelho, na proclamação do Evangelho, na palavra do Senhor. Comece a orar, igreja, comece a fechar os seus olhos, fala: Senhor, eu quero isso, eu quero ser um revolucionário. Vamos ministrar.